enquanto eu chorava, você sorria. E você cantava enquanto eu sofria. Mas agora, meu bem, o papel inverteu. Você é quem chora, quem canta sou eu. Agora, meu bem, o papel inverteu. Você é quem chora, quem canta sou eu. E eu não sei nem por que você fez isto a mim. Se eu sempre fui bom, jamais fui ruim. Mas agora, meu bem, o papel inverteu. Você é quem chora, quem canta sou eu. Não sei bem qual a razão de você fazer isto a mim. Todo o mal que eu lhe quis foi fazer você feliz. Não sei bem qual a razão de você fazer isto a mim. Sorria. E você cantava enquanto eu morria. Mas agora, meu bem, o papel inverteu. Você é quem chora, quem canta sou eu. Agora, meu bem, o papel inverteu. Você é quem chora, quem canta sou eu.
Por favor, quero que digas a ela. aumentando o tom de voz a cada discussão. Parece que eu estou te incomodando até com meu silêncio. Desculpa e diz que eu sou causador da tua pior versão. Não importa se eu falo ou me calo, sempre sai do eixo. Mas você não vê o que é que eu faço pra agradar você. E os meus efeitos não te dão direito de xingar. Ou você muda ou eu me mudo da sua vida. Baixo o tom de voz aí, meu amor. Se pensa em ganhar no mito, perdeu quem te amou. E baixo o tom de voz aí, por favor. Nenhum sentimento resiste a essas crises de amor. Se eu bater o pé que eu vou,
choram as rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma. Como um pássaro de asas machucadas, nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor.
Fica com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo. Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo. Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem me dá de olho eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Eu tentei ficar com você. Eu lutei, insisti, persisti. Mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferi uma vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo. Você deixou meu coração partido. E agora nem vidada de olho eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem vidada de olho eu te quero. Eu não
Coração Partido!
Pensou rádio? Ouviu Difusora?
Difusora!
Mestre Tim Maia!
Alô, Jota Quest! Alô, Jota Quest! Um abraço, fica com Deus!
Esse foi o Tim Maia.
Levanta a mão, meu povo! Quem tá lá de cima, tá olhando! Yeah.
Que foi tanta saudade eu senti e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você entrou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão em minha porta bate.
Quero ouvir aí.
Gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Gostava tanto de você, eu gostava tanto.
Yeah.
Eu corro e fujo dessa sombra. Deixo eu ver esse passado. E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em mudar. Lugar qualquer que não exista. O meu pensamento em você.
Eu quero ouvir mais sombra.
Gostava tanto de você. Gostava tanto de você.
É.
Gostava tanto de você.
Vai subir, vai subir. Bum.
Você é algo assim.
É tudo pra mim.
É como eu esperava.
Você
é mais do que eu sei.
Mais do que sei.
É mais que eu esperava, baby. Baby, 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 baby. Sou feliz.
Difusora.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2026. E você confere nesta edição.
Campanha Vem pro Acre, lançada no Rio de Janeiro, apresenta o Acre como elo estratégico com o Pacífico.
O primeiro dia marca acordos em energia limpa e logística internacional.
Vem pro Acre apresenta ainda turismo, artesanato, gastronomia e oportunidades de negócio.
A gente confere ainda, setor de serviços cai 1,2% em março, diz IBGE.
E Anvisa nega recurso e mantém proibida a fabricação de produtos da IP.
FIES 2026 começam as inscrições para a lista de espera.
Secretaria de Educação conclui manutenção predial em escola indígena de Porto Walter.
Prefeitura de Brasileia fortalece investimentos em infraestrutura, saúde e lazer para 260 pessoas idosas no município.
Segurança Pública realiza dia D da Operação Caminhos Seguros.
30ª edição da Marcha para Jesus já tem data marcada.
Diocese de Cruzeiro do Sul lança a programação do novenário de Nossa Senhora da Glória.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos e a gente já fala direto com você, motorista, com você, condutor da nossa capital. Afinal, muita gente saindo do seu trabalho, do seu compromisso, sintonizados nas rádios públicas do estado, e a gente já tem um recado importante para você que está no trânsito da nossa capital. A gente já vai falar da Avenida Getúlio Vargas. Pode-se dizer desde a altura ali do Sesc Bosque, tá bom? Tanto a sentido centro-bairro como bairro-centro, trânsito bastante intenso neste momento na Avenida Getúlio Vargas, como também no cruzamento da Avenida Nações Unidas. Nações Unidas ali no sentido ao Sétimo Beck, trânsito também bastante intenso pelaquela região. Olha, trânsito também bastante intenso neste momento na Avenida Ceará, nas imediações do Terminal Urbano da cidade, como também na rua, Guaporé, sentido ali do bairro Aviário, trânsito também bastante intenso ali pelaquela região. Outro ponto que podemos estar destacando é a rua Minas Gerais e rua Rio de Janeiro. Rua Rio de Janeiro, desde as imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta, e já na rua Minas Gerais, nas proximidades da escola Heloísa Marão Marques, logo ali na Bola Preta, né, descida do Bola Preta, a região que vai para o bairro da Sobral. Vamos ter muita atenção, muito cuidado no trânsito e respeitando os limites de velocidade. Afinal, além de ser uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro, dirigir acima da velocidade permitida vai contra tudo aquilo que a direção defensiva ensina. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo de reação ao se deparar com imprevistos e a maior a gravidade das possíveis colisões. Tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para o fim de semana. No sábado, a previsão para o Alto e Baixo Acre e os municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Já no Vale do Juruá, a previsão para sábado é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No domingo, a previsão para todo o estado é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Agora a gente confere as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 31 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nos municípios do Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus, com máxima de 32 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
A gente inicia o Conexão Acre desta sexta-feira falando do setor de serviços, que cai 1,2% em março, diz IBGE. A maior influência negativa veio do setor de transportes. Vamos entender melhor na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
O volume de serviços prestados no país caiu 1,2% em março, após registrar estabilidade em fevereiro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo com a queda mensal, o setor ainda opera acima do nível pré-pandemia. A maior influência negativa observada em março veio do setor de transportes, explica o analista do IBGE, Luiz Carlos de Almeida Júnior.
O destaque ficou com o setor de transportes, que caiu 1,7% na margem, influenciado principalmente pela queda observada no transporte rodoviário de cargas e do transporte aéreo. Em segundo lugar, vem a queda de 1,1% dos serviços profissionais, administrativos e complementares. Em seguida, vem o setor de informação e comunicação, com uma queda de 0,9%. Depois, temos os outros serviços, com uma queda de 2%. E, por último, os serviços prestados às famílias, com uma queda de 1,5%.
Apesar desse resultado, o setor apresenta avanço em relação a igual período de 2025, com expansão de 3%, registrando, assim, seu 24º resultado positivo seguido. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Ministro do STF, Flávio Dino, manda investigar emendas para ONGs e filmes de Bolsonaro. A medida foi tomada com base em informações enviadas por parlamentares. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta sexta-feira a abertura de investigação sigilosa sobre possível envio de emendas parlamentares de forma irregular para ONGs e projetos culturais. Entre as suspeitas, a produtora do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada com base em informações enviadas pelos deputados Pastor Henrique Vieira e Tabata Amaral. Os parlamentares denunciaram o envio de emendas para o Instituto Conhecer Brasil, Academia Nacional de Cultura e Go Up Entertainment, que produz o filme do ex-presidente. As emendas teriam sido enviadas pelos deputados federais Mário Frias, Bia Kicis e Marcos Polon. O ministro Dino determinou que os parlamentares citados se manifestassem. Até o momento, apenas Frias ainda não apresentou explicações. Após as notícias sobre o pedido de R$ 134 milhões por Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, do Banco Master, a deputada Tabata Amaral reforçou questionamentos, entre eles o elevado custo da produção, a dificuldade de honrar os compromissos, o fato de o deputado Mário Frias atuar para viabilizar o financiamento e as versões contraditórias sobre a origem do dinheiro da produção. Nesse sentido, a parlamentar pede apuração pela falta de transparência e pela semelhança na destinação dos recursos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Anvisa nega recurso e mantém proibida a fabricação de produtos da IP. Produtos contaminados prejudicam pele, olhos e sistema respiratório. A reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Por unanimidade, a Anvisa manteve a proibição de produtos de limpeza da IP. Em reunião extraordinária nesta sexta-feira, os diretores da agência reguladora analisaram o recurso da fabricante de produtos de limpeza e mantiveram a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes do produto. O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatli, citou que a fiscalização começou em fevereiro deste ano, após uma denúncia no canal Fala BR, e foram encontradas 76 irregularidades na fábrica em Amaro, interior de São Paulo.
Após denúncia recebida pelo sistema Fala BR sobre possível contaminação bacteriana nos produtos, incluindo a bactéria Pseudomonas aeruginosa, a própria empresa confirmou a contaminação microbiológica em diversos lotes dos produtos, com presença de pseudomonas aeruginosa, o que indica, segundo a avaliação técnica da agência, falhas no controle de processo produtivo. Essa bactéria é conhecida por sobreviver em ambientes úmidos e em produtos líquidos, como saneantes analisados. O contato com produtos contaminados pode causar infecções na pele, óleo, sistemas urinários e respiratórios, especialmente em pessoas mais vulneráveis.
Após o voto do presidente, os demais diretores concordaram em manter as medidas como forma de resguardar a segurança sanitária dos consumidores. Com isso, fica mantida a resolução da semana passada. Detergente de louça, sabão líquido de roupas e desinfetantes com lotes terminados em 1 não devem ser consumidos. Durante o voto, o diretor Daniel Pereira determinou que a IP melhore os canais de atendimento ao consumidor e mantenha a orientação adequada.
Cabe à empresa comunicar imediatamente aos consumidores e comerciantes o seu plano de destinação dos produtos que se encontram no mercado e junto a esses consumidores. Cumpre registrar que essa agência recebeu relatos de que o serviço de atendimento ao consumidor da empresa não se encontra em funcionamento adequado no presente momento, situação que agrava ainda mais o cenário de risco. Dessa forma, a empresa deve promover o restabelecimento e pleno funcionamento do seu saque, garantindo atendimento eficaz, transparente e acessível à população.
Ainda na votação, a defesa da IP citou medidas já tomadas pela empresa para atender às exigências sanitárias. Na avaliação do diretor Tiago Campos, isso demonstra boa vontade, mas ainda é insuficiente.
A própria empresa apresentou medidas corretivas relevantes ao longo do processo, em poucos dias, incluindo o reforço dos controles microbiológicos, protocolos extraordinários de quarentena, aprimoramento de mecanismos de rastreabilidade e manutenção voluntária da paralisação da linha fabril. Esses elementos demonstram postura colaborativa da recorrente e, neste momento processual, entendo que a confiança regulatória necessária para a retomada plena das atividades ainda não se encontra suficientemente restabelecida.
Após a suspensão dos produtos, a IP chegou a informar que busca reverter a medida, porque afirma que os produtos em questão são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor. De acordo com a Anvisa, a denúncia foi feita no canal Fala BR pela fabricante do mesmo ramo, Unilever, que não pediu anonimato ao fazer o registro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E na série Tira Dúvidas, a gente aprende como fazer declaração de ganhos com BETs no Imposto de Renda 2026, com Edgar Matsuk, da Rádio Agência Nacional.
Tira Dúvidas do IR 2026.
Para o bem ou para o mal, os sites de apostas já são uma realidade nas finanças dos brasileiros. Por isso, uma das principais novidades da declaração do Imposto de Renda de 2026 é um campo específico para os lucros relacionados às chamadas bets. Se o contribuinte ganhou mais do que R$ 28.467,20 em apostas de cotas fixas, ele é obrigado a pagar 15% sobre o lucro excedente a este valor. Quem explica é o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca.
O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ver se no ano passado, em todos os sites de aposta que ela fez, se nessas bets, somando tudo que ela ganhou, se ultrapassar os 28, ela tem que calcular o imposto sobre a parte que ultrapassar. Então, digamos que o contribuinte deu muita sorte ano passado e conseguiu ganhar R$ 30.000. Nesse caso, ele diminui os 28.400, vai sobrar ali 1.500 mais ou menos de ganho líquido e aí aplica 15% em cima disso. E tem que apresentar na declaração esse rendimento que ele teve. Ele teve um rendimento isento de 28.400 e um rendimento que foi tributável de 1.500 e pouco.
Mas com tantos sites de apostas, como saber se a pessoa de fato teve sorte suficiente para lucrar acima do limite com bets em 2025? A resposta está em um documento chamado Comprova Bet. Quem detalha é Hugo Dias Amaro, professor de Ciências Contábeis da PUC do Paraná.
Foi criado um instrumento importante de controle chamado Comprova Bet. É um relatório que as próprias plataformas devem fornecer ao apostador até o final de fevereiro, contendo todo o histórico de ganhos e perdas. Esse documento facilita muito o cálculo e a conferência das informações.
Só recapitulando. Primeiro, você junta todos os comprovantes fornecidos pelos sites. A partir daí, você calcula o resultado líquido de todas as bets. Se o lucro for maior do que R$ 28.467,20, você tem que declarar e pagar 15% sobre o valor excedente, Tem mais dois detalhes. Um deles é falado por Francisco Araújo, do CRC do Rio de Janeiro.
Ganhos líquidos acima de R$28.467,20 devem ser declarados na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, no campo 13. Neste campo você vai declarar os valores, lembrando sempre que incluem titulares e dependentes.
O outro detalhe é que saldos de contas em plataformas de apostas acima de R$5.000 devem ser declarados na ficha Bens e Direitos como conta gráfica mantida em agente operador de loterias de apostas de cota fixa. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
A gente fala agora de FIES 2026, afinal começam as inscrições para a lista de espera. Candidatos podem se inscrever até o dia 29 de maio. Vamos conhecer agora as regras na reportagem de Samia Mendes.
Começa nesta sexta-feira a inscrição de estudantes que não foram pré-selecionados na chamada única do FIES e que aguardavam na lista de espera. Podem se inscrever os candidatos que participaram de uma das edições do Enem a partir de 2010, que tenham média das notas das provas igual ou superior a 450 pontos e que não tenha zerado a redação. Além disso, a renda familiar mensal bruta por pessoa tem que ser de até 3 salários mínimos e condições de atingir a frequência mínima exigida para o primeiro semestre de 2026 no curso escolhido. O FIES concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderirem ao programa e possuírem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 29 de maio, exclusivamente pela internet, por meio da página do programa. Da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
E prazo para a Olimpíada de Professores de Matemática acaba dia 17 de maio. A iniciativa reconhece boas práticas pedagógicas e excelência no ensino. As informações também com Samia Mendes, da Rádio Nacional.
Termina neste domingo, dia 17, o prazo de inscrição da terceira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil. Voltada para profissionais que atuam do sexto ao nono ano, a iniciativa tem entre os objetivos reconhecer boas práticas pedagógicas e incentivar a excelência no ensino da disciplina. A competição é dividida em 3 fases. Na primeira, que deve acontecer entre julho e agosto, serão aplicados 2 testes para avaliar o conhecimento pedagógico do conteúdo matemático. Na fase seguinte, prevista para acontecer na primeira semana de setembro, os participantes deverão produzir um vídeo apresentando estratégias de ensino para uma situação problema. Somente os 100 melhores avançam para a terceira fase. Em outubro e novembro, acontece a etapa final. Nessa fase, as competências pedagógicas dos candidatos serão avaliadas pelos comitês executivo e acadêmico da Olimpíada. As inscrições devem ser feitas no site opmbr.cead.ufpi.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Dezessete horas e 20 minutos durante o primeiro dia da campanha Vem Pro Acre, lançada no Rio de Janeiro. A governadora Mayuza Assis apresentou o Acre como elo estratégico com o Pacífico. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
Imagine um caminho que começa no coração da floresta e termina nos maiores mercados do planeta. Este caminho existe, tem nome e passa pelo Acre. Longe dos protocolos tradicionais, a passagem da comitiva acreana pelo Rio de Janeiro não foi apenas uma apresentação de dados, mas um convite para enxergar o Estado como um grande centro logístico do Brasil para o Pacífico. A governadora Mayuza Assis subiu ao palco com uma mensagem clara. O Acre não é apenas o fim da estrada, mas o começo de uma nova era de exportação.
Estamos no Rio de Janeiro, um dos nossos centros de referência de cultura, de história, de economia e turismo. E nós viemos apresentar o Acre ao Rio de Janeiro e ao mundo, apresentar as nossas riquezas, a nossa bioeconomia, a nossa floresta, nossa cultura indígena, nossos produtos riquíssimos, como o café, o cacau, o açaí, a farinha, e nós queremos crescer junto com você.
O foco principal é a economia de tempo e dinheiro. Com a integração pelo porto de Xangai, no Peru, o Acre reduz em até 15 dias o trajeto das mercadorias brasileiras rumo ao mercado asiático. É um atalho que o setor produtivo esperava, feito com a responsabilidade de quem mantém 85% da sua floresta intacta. De um lado, a biodiversidade, do outro, a tecnologia logística. O evento Vem pro Acre prova que a união entre os estados é a chave para o Brasil crescer de frente para o mar e com os pés no chão da floresta. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Ainda falando sobre a campanha Vem pro Acre no Rio de Janeiro, o primeiro dia marca acordos em energia limpa e logística internacional. As informações com Jefferson Dourado.
O foco central das negociações é a transição energética e a modernização da logística internacional no estado. Um dos principais destaques é o aporte do empresário Demóstenes Barbosa da Silva, que confirmou a intenção de investir inicialmente R$500 mil no desenvolvimento de biocombustíveis e hidrogênio verde. O projeto visa substituir o uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis, especialmente para atender comunidades isoladas. O empresário reforçou a viabilidade econômica do projeto, destacando o alto custo atual da matriz energética baseada em diesel.
Nós estamos iniciando, nesse momento, trabalhando, executando uma obra no estado do Acre, que é uma usina solar fotovoltaica no aeroporto de Rio Branco. Já está em andamento, fomos contratados pela Vinci Airports, que vai usar essa energia para equilibrar o atendimento de energia do aeroporto de uma forma totalmente limpa. Com essa ideia, nós temos como proposta, que estaremos formalizando hoje ao governo do Acre, a proposta de implantarmos uma linha de produção na ZPE para a produção, a fabricação de sistemas autônomos de energia que poderão substituir as centenas, dezenas de grupos geradores a diesel que dependem de diesel produzido fora do estado do Acre.
Além da economia direta para os cofres públicos, o projeto prevê a instalação de sistemas autônomos de energia solar integrados à conectividade via satélite. A iniciativa tem o suporte técnico da Agência de Negócios do Acre, a ANAC, que atua na recepção de empresas interessadas em ativos ambientais. Outros empresários dos ramos de logística, saúde e turismo estiveram no encontro e demonstraram o interesse de conhecer melhor e investir no Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O estado apresentou turismo, artesanato, gastronomia e oportunidades de negócios do Acre no evento no Rio de Janeiro.
Começou nesta quinta-feira 14, no Rio de Janeiro, a campanha Vem pro Acre, uma iniciativa estratégica para buscar investimentos e consolidar o estado do Acre como um polo de oportunidades na Amazônia. O evento reúne o potencial do turismo, da gastronomia e do artesanato, além de destacar a força da indústria acreana. Organizada pelo governo do estado, por meio das secretarias de turismo e empreendedorismo e de indústria, ciência e tecnologia, a ação foca na posição privilegiada do estado para o comércio internacional. A governadora Maiusa Assis, presente no evento, reforçou a importância da localização estratégica do Acre para o comércio exterior. Segundo a governadora, a conexão com o Pacífico, facilitada pela rota Quadrante Rondon e a proximidade com o porto de Xangai, no Peru, tem despertado o interesse de gigantes asiáticos como a China. Mas o Acre também encanta pelo paladar e pela arte. O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou o amadurecimento do projeto Vem Pro Acre, que também será apresentado nesta sexta-feira, dia 15, na capital fluminense. Na gastronomia, o chefe Ivonaldo Filho, da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, apresenta clássicos como o Pato no Tucupi e a famosa Baixaria. No artesanato, o destaque é a Marchetaria Criana, reconhecida internacionalmente. O evento também mira negócios em cadeias produtivas como as de café, milho, soja e carne bovina, atraindo bancos de investimento e empresas de logística. A programação segue com painéis sobre etnoturismo e bioeconomia, abordando a floresta em pé como um motor da economia do futuro. Para mais detalhes, acesse agencia.ac.gov.br e siga @turismoacre no Instagram. Com informações da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Carolina Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação.
E governo, em parceria com a Prefeitura, discutem ações de proteção às mulheres em Brasileia. A reportagem é de Roseli Farrapo.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhado da coordenadora da Organização de Política para as Mulheres, Edivânia Braga, recebeu nesta quarta-feira 13 a visita da nova secretária de Estado de Políticas para as Mulheres do Acre, doutora Simone Santiago. O encontro teve como propósito fortalecer o diálogo e ampliar as parcerias entre o município e o governo do estado no desenvolvimento de políticas públicas voltadas às mulheres, além do enfrentamento à violência de gênero e da campanha Feminicídio Zero. A Secretaria de Estado da Mulher Ser Mulher, instituída pela Lei Estadual nº 4.085/2023, representa um importante avanço na consolidação das políticas públicas para as mulheres no Acre. A pasta atua na formulação, coordenação e execução de estratégias que promovem a equidade de gênero, a defesa dos direitos das mulheres e o fortalecimento da rede de proteção e assistência, garantindo acolhimento humanizado às vítimas de violência. Durante a reunião, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da união entre município e estado para garantir mais proteção e dignidade às mulheres. Nosso compromisso é trabalhar em parceria com o governo do estado para fortalecer as ações de proteção, acolhimento e valorização das mulheres de Brasileia. Precisamos unir forças para combater qualquer tipo de violência e ampliar as políticas públicas que garantem mais segurança, respeito e oportunidade para todas as mulheres, afirmou o prefeito. A secretária doutora Simone Santiago ressaltou que a gestão estadual tem como prioridade avançar no combate à violência contra a mulher, com foco especial na campanha Feminicídio Zero. Estamos fortalecendo o diálogo com os municípios para ampliar as ações preventivas, levar informação e garantir uma rede de acolhimento cada vez mais eficiente. O enfrentamento à violência contra as mulheres precisa do envolvimento de toda a sociedade e das instituições públicas, enfatizou a secretária. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
17:29 e já vamos ler alguns destaques como este do site da Agência de Notícias. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, concluiu nesta sexta-feira, 15, uma das etapas mais decisivas do processo seletivo para brigadistas comunitários, que atuarão nas unidades de conservação estaduais. O curso de formação com simulação de combate a incêndios florestais, iniciada na segunda-feira, dia 11. A capacitação totalizou 30 horas de atividades teóricas e práticas. A formação integra as ações estratégicas de prevenção e enfrentamento às queimadas nas unidades de conservação do estado, especialmente no período de estiagem.
Outro destaque é que, em uma manhã marcada pela emoção e pelo reconhecimento ao amor que vira alimento, a maternidade Bárbara Eleodora realizou nesta sexta-feira 15 uma cerimônia especial em alusão ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano. O evento reuniu autoridades, profissionais de saúde e famílias para celebrar o gesto de mulheres que contribuem diretamente para a sobrevivência de recém-nascidos internados no Acre. Neste ano, a campanha segue com o slogan Doação de Leite Humano, Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce, buscando sensibilizar novas voluntárias para manter os estoques abastecidos e salvar ainda mais vidas.
Outro destaque da agência de notícias é de que o município de Mâncio Lima celebrou esta semana o primeiro ano de atuação do programa Opera Acre no Hospital Abel Pinheiro. Em apenas 12 meses, a iniciativa do governo do estado já transformou a realidade da saúde pública na região, ampliando o acesso aos serviços, a descentralização dos atendimentos e devolvendo qualidade de vida a centenas de pacientes.
E essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 31 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, Segurança Pública realiza dia D da Operação Caminhos Seguros.
E ainda, Secretaria de Educação conclui manutenção predial em escola indígena de Porto Walter. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O SEBRAE no Acre está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e bolsistas do programa Agente Local de Inovação, em diversas regiões do estado, com bolsas de R$ 6.500 a R$ 5.000. As contratações acontecerão de forma imediata e haverá também formação de cadastro e reserva. Para concorrer à função de agente é necessário possuir nível superior completo e para os orientadores é necessário pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuação em educação empreendedora, indicação geográfica, produtividade e rural. A atuação dos selecionados será em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Tarauacá e outros, em todas como regionais do estado do Acre. As inscrições são e vão até o dia 25 de maio, pelo portal www.fapetec.org. na aba de processos seletivos. Em caso de dúvidas, acesse o canal oficial da FAPETEC.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o SEBRAE preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
SEBRAE, transformando ideias em negócios.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$ 147.990 na venda direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$ 20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de R$ 299.800 por R$ 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. E a Secretaria de Educação concluiu manutenção predial em escola indígena de Porto Walter. As informações com Stalin Melo.
Os desafios de fazer educação na Amazônia estão sendo vencidos pelo governo do Acre por meio da Secretaria de Educação. Nesta semana, o Departamento de Manutenção concluiu a manutenção predial da Escola Joana Siqueira de Lima, localizada na terra indígena Arara, aldeia Matrinchã, no Igarapé Humaitá, município de Porto Acre. As intervenções realizadas pelo departamento tiveram como objetivos garantir melhores condições estruturais, melhorar a segurança da escola e proporcionar uma melhor acessibilidade para os estudantes, professores e toda a comunidade escolar. Entre os serviços de melhorias realizados na escola estão a substituição de barrotes, peças de madeiras, dos assoalhos e madeiras, além das trocas de telhas, de tesouras e demais peças de cobertura. Também foram realizadas manutenções nas portas, janelas, ferrolhos e fechaduras, além do cercamento e a pintura da escola. Para a arquiteta do Departamento de Manutenção da Secretaria, Maísa Mota de Andrade, responsável pelas intervenções, os trabalhos realizados na Escola Joana Siqueira de Lima reforçam o compromisso do governo do Estado com a educação indígena. Segundo ela, com essa revitalização, o ambiente escolar torna-se mais seguro, mais acessível e também mais acolhedor, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, ao mesmo tempo que fortalece o ensino na comunidade indígena. Stalin Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
O governo do Acre realiza leilão de máquinas pesadas do Deracre. A reportagem de Ronaldo Duarte.
O governo do Acre iniciou nesta sexta-feira o leilão eletrônico de máquinas e veículos classificados como sucatas, pertencentes ao Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Administração do Acre. O leilão será realizado exclusivamente pela internet e segue aberto até o dia 22 de maio, às 13 horas. Entre os itens disponíveis estão escavadeiras, tratores, caminhões e motocicletas. Os interessados devem realizar cadastro e envio de lances e emissão de boletos diretamente no sistema oficial do governo, Sistema de Leilões do Acre.